Bezerat Hashem, Daf Hei, Tatanus Baabat, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da fé na primeira linha, Lunia Akfer Avina. Continuando o assunto do Shur anterior, vamos revisar, vamos ver como fica a lei final. Conta que Agmará um episódio, Lunia Akfer Avina Mear Baruch Otav. Ravina, o sábio, ele tinha quatro campos em volta do campo de Lunia. Uma pessoa. E Ravina construiu quatro muros, separando os campos dele do campo de Lunia. E, consequentemente, agora Lunia, ele sai favorecido, o campo dele está resguardado, está protegido. Amale Havli Kama de Gadri. Ravina chegou para Lunia e falou: me paga metade dos custos da construção dos muros. Loya Ivlei. Lunia não quis pagar. Havli le fica em Bezol. Pelo menos me pague metade do custo da construção de quatro cercas de bambus. Loya Ivlei. Lunia não quis pagar. Havli Aganetiruta. Ravina disse: você não vai ter que contratar um vigia para cuidar do seu campo? Me paga pelo menos o que você economizou. Loya Ivlei. Lunia não quis pagar nada. Lunia disse que não se importa com o que tem no campo dele. Yomahada Vakagada Dikli. Um certo dia, Lunia estava colhendo tâmaras. Amale Learice Zirshkol Minei Kibura Deaini. Ravina falou para o empregado dele: vá para o campo de Lunia, na frente dele, e arranque um cacho de tâmaras. Azalea, tu irá me beikala. O empregado foi tirar o cacho, Lunia começou a gritar. Amale galidater demenach nichalach. Ravina falou para Lunia: você acabou de revelar, esclarecer que você sim se importa com o que você tem no campo. A prova é que você começou a gritar quando o empregado foi retirar um cacho de tâmaras. Então falou Ravina: lo yela izabeama milo baine tiruta. Nem que você tenha o receio que cabras vão entrar no seu campo, que é comum, e vão comer as suas tâmaras. Você precisa de uma vigia. Agora você tem um muro em volta do seu campo. Então me paga por isso. Male izabeama lavrach lo ibaine. Falou Runia: para espantar cabras, eu não preciso de um vigia, eu preciso só gritar, as cabras fogem. Não quero te pagar nada. Amale velo gavra bai demichlala. Falou Ravina: você precisa de um vigia para gritar, para espantar as cabras. Você não pode ficar aqui 24 horas por dia? Então me paga pelo menos o que você economizou agora, que você não vai ter que pagar para um vigia. Você tem os meus quatro muros em volta. Atalekamederava. Ravina foi até Rava. Amale zir pai sebe mai de faz. Falou Rava para Runia: pague para Ravina o que ele está te cobrando, o que você economizou do salário dos vigias. Veilô, dainina lakdina que Ravuna liba de Rabiossi, porque senão eu vou te obrigar a pagar mais. Porque a lei é como Ravuna, explicou a opinião de Rabiossi, que Lunia deveria pagar metade do custo dos quatro muros. Não pagar só o que ele economizou, o salário do vigia. E uma vez que Ravina está cobrando menos, está cobrando só o salário dos vigias, então isso que Lunia tem que pagar. Mas falou Rava: se você não for pagar isso, vou te obrigar a pagar quanto você realmente está obrigado a pagar, metade do custo de quatro muros de pedras. Essa é a Lahá final. Fala na Lunia Zavin Ara Amitra de Ravina. Um outro episódio entre Lunia e Ravina. Vimos esse conceito do Bar Metzra no final do Tratado de Baba Metzia. Só para revisar, vimos Reuven e Shimon são vizinhos, têm propriedades grudadas. E Reuven quer vender a propriedade dele, então a lei diz que Reuven tem que vender para o vizinho se o vizinho quer. Dá prioridade ao vizinho. Então Reuven vai para Shimon e diz: você quer comprar essa propriedade? Se sim, muito bem, se não, vou vender a outro. É direito do vizinho, porque Vassita e Achar Velatov. A Torá diz: faça o justo, mas faça também o bom. E o bom nesse caso é que Reuven vende a Shimon, porque isso vai favorecer muito o Shimon. Shimon vai poder ampliar a propriedade dele, acoplar a propriedade dele à propriedade de Reuven. Então, mais ainda, se Reuven vendeu a Levi e Shimon queria comprar, Shimon pode ir para Levi e falar: tome o dinheiro que você pagou para Reuven e deixe comigo essa propriedade. E conta agora aqui que Lunia comprou uma propriedade que era vizinha à propriedade de Ravina. Savar Ravina Lisluki, Mishum Dira de Bar Metzra. Ravina pensou em ir pagar para Aruna o que ele pagou pela propriedade? Porque Ravina é o vizinho. Amane Rav Safra Bedravieba de Ravina Amre Inchi Arbaletzala Arbaletzlala. Falou Rav Safra, filho de Ravieba, para Ravina: não faça isso com Runia. Por quê? Porque Runia fabrica sapatos. E já diz o provérbio da época: aquele que fabrica sapatos não lucra muito, porque ele tem que pagar 4 moedas de prata para comprar o couro e mais 4 moedas de prata para que alguém curta o couro. Então, os custos são altos e a margem de lucro é baixa. Então, foi o Rav Safra, você disse que Runia tem que te fazer o bom, fazer o bem com você, porque você é o vizinho, e deixar essa propriedade com você. Runia precisa dessa propriedade para se sustentar. Ele é um sapateiro, então você faça o bom com Runia e deixe essa propriedade com ele. Começamos a nova Mishnah. Vimos já nos anos passados essa lei do Ezekreia. A lei final é que Ezekreia Shmezek. Ou seja, temos dois pátios vizinhos: o pátio de Reuven e o pátio de Shimon. Reuven diz: você, Shimon, me atrapalha. Você me tira a minha privacidade no meu pátio. Isso é um dano que você está me causando. Então, os dois construírem um muro. E Reuven tem esse direito de exigir que Shimon participe da construção do muro ou pague metade do custo. Tinha um muro entre o pátio de Reuven e o pátio de Shimon, e esse muro caiu. Então, a mesma lei, Reuven pode obrigar Shimon a participar da construção do muro outra vez. Essa obrigação é que é necessário que construa um muro até 2 metros de altura. Reuven não tem como obrigar Shimon a participar da construção do muro de mais de 2 metros de altura. Se Reuven quer construir, digamos, um muro de 3 metros, então Shimon tem que pagar metade do custo da construção de um muro de 2 metros. Então fala aqui a Mishnah. Digamos que Reuven construiu com Shimon um muro de 2 metros de altura e Shimon diz que pagou tudo que deve a Reuven. Então ele é confiado. Para Reuven cobrar de Shimon o que ele diz que merece, ele tem que fazer uma prova. Shimon diz que já pagou o que ele deve, metade do custo de um muro de 2 metros, ele é confiado. Não sei por que na Gemara. Porém, se Reuven construir um muro de 3 metros de altura, Shimon não tem que participar da construção do terceiro metro, como a gente falou aqui, para a privacidade de Reuven ser respeitada, é suficiente um muro de 2 metros, por padrão. Então, digamos que um muro de 3 metros custa 60 moedas de prata, e um muro de 2 metros custa só 40, Shimon tem que pagar só 20. Continua a Mishnah. Samach lo kotel acher, afor pishiru notana lavita tikra migal grin lavitako. Shimon diz: eu não quero um muro de 3 metros. De fato, eu não quero um muro algum. Ele tem a obrigação de participar da construção do muro de 2 metros. Muito bem. Reuven construiu o terceiro metro da conta dele. Shimon, ele construiu um outro muro de 3 metros na frente do primeiro muro para fazer um teto. E ele acabou de esclarecer que esse muro de 3 metros favorece ele. Tanto que ele construiu um outro muro de 3 metros. Está usando o primeiro muro. Então ele tem que pagar metade do que custou a Reuven pelo terceiro metro também. Berrescat Shimonatar Atchaviraya Shenatar. E se Shimon diz que já pagou por esse terceiro metro, ele não é confiado se ele não tem uma prova. E para ele dizer que já pagou por esse terceiro metro, ele tem que trazer duas testemunhas, por exemplo, um recibo de pagamento. Vamos entender agora melhor essa situação. Quando ele diz que já pagou, com relação a 2 metros ele é confiado, com relação ao terceiro metro não. Vamos ver por que na Gemara. Fala na Gemara, este aqui, fala este aqui. Kovei azman lechaveru ve'amalo praticha betoch zmanim. Enu neeman, ve'levan sheifara bezmanu. Fala este aqui, um credor emprestou dinheiro ao devedor e a data de pagamento é depois de um ano, por exemplo. O devedor diz que já pagou antes da data de pagamento, ele não é confiado, fala Ishtakish, porque quem dera que ele pague na data de pagamento. Você já fala Ishtakish, não é nada comum que um devedor pague a dívida antes de estar obrigado a pagar. Assim fala Ishtakish. O devedor diz que já pagou antes da data de pagamento, muito bem, traga uma prova, duas testemunhas ou um recibo, e vai ser confiado. Sem prova ele não é confiado, porque esse argumento dele é um argumento suspeito, um argumento fraco. O credor tem direito de cobrar essa dívida. Assim fala Reish Lakish, Abai verava devetavaim, avit inish de para begozimni. Fala Abai Rava que é sim comum que um devedor pague antes da data de pagamento. Porque zin demitrame leizuzi, amar ez ifre. Viramos a página que redor litarda. Fala Abai Rava, é comum que um devedor consiga dinheiro antes da data de pagamento e queira já pagar, para tirar da cabeça. Ele diz, para que o credor não me venha a me atormentar, eu já pago. Ele diz que pagou antes da data de pagamento, ele é confiado. Para o credor cobrar, ele tem que fazer uma prova que ele merece. Digamos, ele traga um documento que diz que ele ainda merece. Então, muito bem, ele vai cobrar. Então, temos uma discussão entre Reish Lakish e Abai Rava. Se um devedor é confiado em dizer antes da data de pagamento, se ele já pagou a dívida ou não. Depois da data de pagamento, ele é confiado em dizer que ele já pagou. Por padrão, um devedor normal, que é uma pessoa digna, ele paga a dívida dele depois que ele se obriga. Então, se ele diz que já pagou, ele é confiado, e o credor, para cobrar esse dinheiro, ele tem que fazer uma prova que ele não foi pago. Então, vamos dar uma prova do nosso Mishnah para essa questão. Berrescate Natan, Atchavira e Achelonatan. Com relação a um muro de 2 metros, Reuven obrigou Shimon a participar dos custos desse muro. E Shimon está obrigado a pagar metade do valor desse muro. E Shimon diz que já pagou, ele é confiado. Para Reuven cobrar o que ele diz que merece, tem que fazer uma prova. Evidentemente, qual é exatamente o caso? Se Shimon já estava obrigado a pagar e diz que já pagou, ele é confiado, como a gente falou, o devedor é confiado em dizer que ele já pagou depois que ele se obrigou a pagar. Para o credor cobrar, tem que fazer uma prova. Então, isso é óbvio. A Mishnah não tem que ensinar essa lei. Deve ser que Shimon diz que já pagou antes de estar obrigado a pagar. Esse deve ser o caso da Mishnah. Para ter uma novidade, então se vê da nossa Mishnah que Shimon é confiado em dizer que ele pagou antes de estar obrigado a pagar. É uma prova conforme com a opinião de Abai Rava, contra a opinião de Reish Lakish. Mas aqui não tem prova. O muro é diferente. O momento de pagar pela construção do muro não é depois que o muro está pronto. O costume lá da época era que se pagava para o pedreiro a cada linha de pedras que ele construiu. E Shimon diz que já pagou por esse muro. Ele não está dizendo que ele pagou antes de estar obrigado a pagar. Porque a cada linha de pedras que o pedreiro coloca, já existe a obrigação do patrão de pagar por essa shurata valim, essa linha. Então não existe uma situação que Shimon diz que ele pagou antes de estar obrigado a pagar. Ele diz que já pagou, digamos, por um metro, depois que esse primeiro metro está pronto. Isso não é considerado que ele pagou antes de estar obrigado a pagar. Então todos concordam que Shimon é confiado, então não tem prova da nossa Mishnah. A Mishnah também diz, com relação ao muro de 3 metros, como a gente viu, Reuven quer construir um muro de 3 metros. Shimon não está obrigado a pagar pelo terceiro metro. Ele paga metade do custo dos 2 metros. Porém, se Shimon constrói um segundo muro de 3 metros, ele acabou de esclarecer que ele tem interesse que o primeiro muro também tenha 3 metros, que ele quer construir um teto em cima. Ele está usufruindo do terceiro metro também, pague metade do muro inteiro. Mas a Mishnah disse que Shimon disse que já pagou por esse terceiro metro. Ele não é confiado se ele não tem uma prova. E explica-me na Eichidab, qual é exatamente o caso? Ele manda amar para a terra Besmani, Amailon. Se o caso é que Shimon diz que já pagou depois que está obrigado a pagar, porque ele não é confiado em dizer que ele já pagou? Qualquer devedor é confiado em dizer que já pagou depois que estava obrigado a pagar. De uma casa cá, uma avaliação que um devedor digno paga no momento que ele está obrigado. Ele alava de amar para a terra Betorzmani. Deve ser que Shimon diz que já pagou antes de estar obrigado a pagar. E ele não é confiado. Então se vê da nossa Mishnah que um devedor não é confiado em dizer que pagou antes de estar obrigado, uma prova a favor de Reish Lakish. Não é que não. Aqui é diferente de falar Gemara. Porque poucas pessoas conhecem essa lei, que se o primeiro muro de 3 metros é construído, depois o vizinho constrói um outro muro de 3 metros, ele tem que pagar metade do primeiro muro. Isso não é tão famoso assim, não é uma lei tão conhecida. Então, Reuven construiu o terceiro metro do primeiro muro. Depois Shimon construiu o segundo muro, também com 3 metros. Ele diz que já pagou por esse terceiro metro do primeiro muro. Ele não é confiado, porque o argumento dele é fraco. Poucas pessoas conhecem essa lei. Então, para ele dizer que já pagou, ele tem que fazer uma prova, mesmo que o terceiro metro já está pronto. Se o Reuven diz que não foi pago ainda, o Reuven vai ter direito de cobrar. Para Shimon se isentar, ele tem que fazer uma prova. Fala Rav Papa Veravuna Bedrav Yoshua Abdi Kiabai Verava, Rav Papa Veravuna Bedrav Yoshua fixou a lei como Abai Verava, Mar Baravashi Avad Kireish Lakish, e Mar Baravashi fixou a lei como Reish Lakish. Como fica a lei final? Virchita Kireish Lakish. A lei final é como Reish Lakish. O devedor não é confiado em dizer que já pagou antes de estar obrigado a pagar. Ele é suspeito, um argumento fraco. E afirma o Miato, e mais ainda, se o devedor falece antes da data de pagamento, ele nem estava obrigado a pagar nesse momento. O credor pode cobrar esse empréstimo dos herdeiros. E mesmo que a lei, quando um credor vai cobrar a dívida dos herdeiros do devedor, ele tem que jurar que não foi pago ainda. Isso é só se o devedor faleceu depois de estar obrigado a pagar. Aí você avalia que talvez ele já pagou. O credor diz que não foi pago, jura que não foi pago, aí você vai poder cobrar dos herdeiros. Porém, se o devedor faleceu antes da data de pagamento, sem estar obrigado a pagar, o credor pode cobrar dos herdeiros sem ter que jurar, porque tem uma reza, uma avaliação que essa dívida não foi paga ainda, antes da data de pagamento. E entre parênteses, quando o credor vai cobrar dos herdeiros, ele não vai cobrar de dinheiro ou de objetos móveis, de metaterim, ele vai cobrar de imóveis que o devedor deixou de herança. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma outra variação desse caso. Digamos que passou a data de pagamento já, e o devedor diz que pagou antes da data de pagamento. Será que ele é confiado ou não? Não sei por que faria uma diferença. No próximo dá muito mais. Até aí, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.